Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, terça-feira, 25 de outubro de 2016. Aqui na cidade capital federal americana, o céu limpa, a temperatura é de 16 graus centígrados. Paulo Oliveira, na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wojtek Zorniak. Começamos com as notícias a esta hora. A ONU indica ter informação sobre execuções sumárias em Mossul. No Quênia, ataque faz 12 mortos. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, um panorama do que vai pelo mundo é com o Amâncio Miguel.
As Nações Unidas anunciaram hoje que têm informações preliminares sobre as execuções sumárias levadas a cabo por militantes do grupo Estado Islâmico em Mossul, no norte do Iraque. A ONU acusa ainda os militantes de se servirem de civis como escudos humanos. O porta-voz daquela organização, Robert Colville, disse que as informações ainda não foram totalmente verificadas, mas incluíam a morte de 50 polícias iraquianos que estavam detidos no edifício nos arredores de Mossul.
E passamos para o Quênia, onde as autoridades dizem que o ataque extremista contra não-muçulmanos fez 12 mortos numa pensão junto à fronteira com a Somália. O comandante da polícia do condado de Mandera confirmou que o grupo Al-Shabaab, com sede na Somália, atacou a Bisharo Guest House com granadas. O grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque de imediato num telegrama e destacou que o mesmo pretendia atingir trabalhadores cristãos. Enquanto isto, na Somália, um suspeito suicida da Al-Shabaab fazia detonar um caminhão-bomba numa base da União Africana, matando pelo menos 3 pessoas e ferindo 5. Um oficial sénior da segurança disse à Voz da América que os mortos e os feridos são tropas do Djibouti. O ataque ocorreu em Bella Dwayne, a 300 km da capital, a cidade de Mogadishu. O Al-Shabaab faz ataques desde 2006 com a intenção de derrubar o governo da Somália e estabelecer um governo islâmico.
E na França, equipas de operários escoltados por polícias começaram a destruir as tendas e barracas da chamada selva de Calais, depois de milhares de refugiados do campo terem sido distribuídos por centros de todo o país. Caminhões começaram a retirar os destroços do campo, situado a norte da França, e que acolhia até domingo passado 6 mil a 8 mil migrantes, principalmente oriundos da Síria, Eritreia ou do Sudão. Mais de 1.900 migrantes foram retirados na segunda-feira do campo, que se tornou um símbolo das crises migratórias na Europa. Pelo menos 800 migrantes menores de idade foram provisoriamente hospedados em contentores de carga colocados numa zona do campo.
O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, voltou a criticar os Estados Unidos, colocando nova incerteza sobre o relacionamento entre dois aliados de longa data. Falando em Manila, quando se preparava para uma visita oficial ao Japão, Duterte alertou para o facto de as Filipinas não serem tratadas, disse, como um cão contra ela de Washington. Duterte acrescentou que os Estados Unidos podem esquecer o Tratado Bilateral de Defesa se ele permanecer no poder o tempo suficiente. Estes comentários foram os mais recentes de uma série de ameaças dirigidas contra os Estados Unidos em resposta às críticas de Washington sobre a violenta campanha antidroga que já matou quase 4 mil pessoas desde que Duterte tomou posse.
E por último, neste bloco de notícias, um novo relatório da Amnistia Internacional afirma que forças governamentais do Sudão do Sul mataram e violaram cidadãos, enquanto as forças das Nações Unidas se mantiveram à margem dos confrontos na capital em julho passado. 5 dos confrontos entre forças leais ao presidente Salva Kiir e apoiantes do então vice-presidente Riek Machar saldaram-se pela morte de pelo menos 270 pessoas, obrigando outras 36 mil a fugirem das suas casas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Tribunal Supremo de Angola deu 8 dias ao presidente José Eduardo Santos para justificar a nomeação da filha Isabel dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol. A decisão do Tribunal surge na sequência de uma providência cautelar apresentada a 10 de junho por um grupo de 12 advogados. Detalhes com o Coque Mokuta.
A notificação do Presidente da República foi comunicada pelo Tribunal Supremo aos advogados que apresentaram a providência cautelar, como disse a Voz da América, um dos implicados, David Mendes.
Chegou a nosso conhecimento, por intermédio do Tribunal Supremo, que o engenheiro José Eduardo dos Santos foi citado para, no prazo de 8 dias, responder a nossa providência. Também foi citada a engenheira Isabel dos Santos para o mesmo efeito, isso é, em 8 dias terem de responder à nossa providência.
Num comentário ao pedido do Tribunal Supremo, David Mendes diz que só este facto já é uma vitória para os advogados.
Parece-nos uma questão inédita o Presidente da República ser citado para se justificar de um ato por ele praticado. Independentemente do qual virá ser a decisão final, a verdade é que podemos, nesta fase, dizer que já tivemos um ganho, que foi obrigar o Tribunal Supremo a citar José Eduardo dos Santos. Para nós, isso já é um ganho.
Além dos 12 advogados que apresentaram a providência cautelares, ativistas e personalidades angolanas pediram à oposição um boicote ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República, mas que não teve qualquer resposta positiva. Entretanto, um grupo de personalidades marcou uma manifestação para o dia 26 de novembro como forma de protesto contra a nomeação da Isabel dos Santos ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol e falta de pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre a suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da nomeação. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. O líder do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, manifestou preocupação sobre a repressão e intimidação contra defensores dos direitos humanos em Angola. Ativistas consideram que as declarações de Piedade dos Santos feitas na Suíça só servem para vender no exterior. Detalhes com a redação em Luanda.
O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, afirmou nesta segunda-feira em Genebra, Suíça, que constitui para Angola uma grande preocupação os relatos de casos de intimidação e represálias contra os defensores de direitos humanos. Na capital angolana, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz que o discurso do presidente da Assembleia Nacional não tem validade em Angola, onde os direitos humanos são amordaçados todos os dias e as organizações afins são oprimidas ou excluídas. O ativista diz que o exemplo da exclusão é o facto de nenhuma ONG ter sido convidada a participar na Assembleia da União Interparlamentar que decorre na capital helvética.
Não há um plano de desenvolvimento ou dos direitos humanos em Angola. Naturalmente, o discurso é diferente da realidade. Quando, em vez das organizações que trabalham para os direitos humanos, essas não são tidas, não são achadas. Por exemplo, desta que há uma reunião onde, de fato, as organizações que deviam representar a Angola neste fórum, evidentemente, não são presentes.
Por seu turno, o coordenador adjunto da SOS Habitat, André Augusto, entende que as declarações do líder do Parlamento angolano diferem da realidade do país em matéria de direitos humanos. O responsável associativo disse que o governo angolano muitas vezes confunde o trabalho dos defensores dos direitos humanos com o ativismo político.
E quem viola os direitos humanos em Angola são os tais políticos, são os tais governantes.
Na intervenção que pronunciou esta segunda-feira durante mais uma Assembleia Geral da União Interparlamentar, que decorre em Genebra, o presidente da Assembleia Nacional de Angola defendeu, entretanto, que cabe aos parlamentares estabelecer uma clara distinção entre defensores de direitos humanos e ativistas políticos que, na sua opinião, são maioritariamente detentores de uma agenda e interesses próprios e bem definidos. Fernanda Piedade Dias dos Santos sublinhou a necessidade da inversão deste quadro sombrio, que, na sua opinião, poderá passar para uma mudança de disposições legais, de modo a torná-las compatíveis com as normas de direitos humanos aplicáveis, bem como através da fiscalização extensiva das regras e dos regulamentos de direitos humanos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O governador de Namibe começou a ouvir a população um dos principais problemas comunitários. O bairro Plato, também conhecido como Comandante de Valódia, marcou o início da jornada de ouvir e partilhar. Maioritariamente jovens ligados ao partido no poder e, diante dos seus problemas colocados, subsaiu a escassez da água potável, energia elétrica, lixo e insegurança nos bairros. Armando Chicoca.
Dentre outros problemas colocados, sobressaiu-se a escassez de água potável, energia elétrica, o lixo e a insegurança nos bairros.
E assim poder escutar em primeira mão as preocupações de todos nós, penso que foi muito proveitoso.
É essa governação aberta que o povo quer, que vai ao encontro do povo para saber quais são os problemas que o povo vive.
A maior parte dos problemas são de solução imediata, sobretudo as questões do saneamento básico.
Passo a passo, Rui Falcão respondeu às preocupações dos intervenientes.
A questão da água, toda a gente está a acompanhar aquilo que nós estamos a fazer no domínio da água. Quando nós chegamos ao Namibe, o Namibe tinha três furos de água que abasteciam a cidade no seu todo. Um mês depois daqui está um dos furos a Surião. Ficamos com dois. Portanto, desde julho de 2013, estamos a funcionar com dois furos.
O governante reconheceu haver escolas sem energia elétrica na província do Namibe por incapacidade de produção.
Nós temos muitas escolas que nós fizemos e nem essas escolas estão eletrificadas. E não estão eletrificadas exatamente porque nós não temos capacidade de distribuição.
Quanto ao saneamento básico, a província do Namibe há muito não recebe dinheiro para o efeito.
A questão do saneamento básico e particularmente do lixo. As pessoas têm que saber a verdade. O governo provincial desde 2013 não recebe um kwanza para limpar a cidade. Posso afiançar-vos que se não fosse a participação do nosso povo todos os fins de semana, nós estaríamos numa situação caótica.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
O partido Unita no IJ acusa a polícia de investigação criminal de disparar contra um dos seus brigadistas envolvidos na ação de sensibilização para aderir ao processo do registro eleitoral. Mais detalhes com o ministro Francisco.
A maior parte da população está sem atualizar os seus cartões. Infelizmente, sábado foram interpelados pelos agentes de serviço de investigação criminal, armados, resultando conflitos que resultou um disparo.
Já o secretário para a mobilização da JUR, organização juvenil do partido da UNITA, envolvido no confronto, conta o que aconteceu.
Nós começamos a ser perseguidos a partir do Candome. Começamos a notar um movimento estranho de dois carros. Fomos para a área da Sonangol, eles também foram conosco. Chegando na área do 14, entenderam-nos mandar parar.
Ouvida a versão não gravada da Polícia de Investigação Criminal no IJ, alegam que os brigadistas utilizavam músicas e palavras que punham em causa o bom nome e a imagem do Presidente da República. Durante a conferência de imprensa, Simão Lucas reiterou que, face às constantes violações que se verificam ao longo do processo do registro eleitoral, podem vir a comprometer o processo e causar instabilidade no país.
Do IJ para Voz da América, Muniz Francisco.
Após a legalização pelo Tribunal Constitucional do Partido da Aliança Democrática Patriótica Nacional de Quintino de Moreira e o Pomba Branca, que espera ainda autorização, o Partido Progressista da Renovação é a nova formação política em Angola, como nos refere aqui o Coco Mocuta.
O Partido Progressista de Renovação PPR tem como orientação ideológica social-democracia de centro-esquerdo e prima pela liberdade, solidariedade e justiça social. A nova formação política consagra o poder criativo, construtivo e produtivo do povo angolano, como diz Orlando Pucuta, presidente daquela formação.
A sociedade credora é o tipo de regime que nós aspiramos para ser implementado no nosso país.
Frente a informações postas a circular que o partido no poder estaria a fomentar o surgimento de pequenas formações políticas, Pucuta garante que seu partido não tem qualquer ligação com o MPLA e que não visa objetivos financeiros.
O nosso partido aparece para fazer política e para permanecer.
A menos de um ano das eleições, o presidente do PPR reconhece que o partido tem enfrentado dificuldades de implementação em virtude de os angolanos estarem céticos em relação à política e os políticos.
Primeiro, o número de assinaturas. Portanto, a grande dificuldade é isso. A população não está preparada para assumir a plateia política.
As eleições gerais estão previstas para agosto de 2017 e estão inscritos atualmente 11 partidos políticos da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Horas, 15 minutos, 40 segundos em Angola, emissão de terça-feira, 25 de outubro de 2016. Emissão da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média em 1530 MHz, onda curta 15.720, 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos o nosso endereço, www.voaportugues.com. .clm.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Paulo de Carvalho diz temer que a qualidade da vida dos angolanos venha a piorar nos próximos anos. O professor universitário Américo Chivucuvuco adverte, enquanto não se apostar seriamente na agricultura e na indústria, a pobreza e a desigualdade social tendem a crescer. Manuel José.
O colóquio da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto junta vários professores em Ciências Sociais e Humanas para debater temas ligados à crise económica e financeira e os desafios para o desenvolvimento de Angola. O professor Dr. Paulo de Carvalho abordou sobre os efeitos da crise na sociedade e na economia. O sociólogo entende que pelo ritmo da crise, a pobreza e a diminuição da qualidade de vida dos angolanos tende a piorar.
As consequências sociais que envolvem o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, a diminuição do poder de compra dos salários, porque os preços aumentam na totalidade, mas o salário mantém-se nominalmente o mesmo, mas com um poder real cada vez mais baixo. Tudo isto provoca a diminuição da qualidade de vida das pessoas.
Paulo de Carvalho socorre-se de dados do PNUD de 2014, em que aponta um terço de cidadãos pobres em Angola. O sociólogo acredita que estes números devem ter crescido muito.
Um terço de pobres, que é o dado de que dispomos do último registro do inquérito de despesas e receitas dos agregados familiares, este terço de angolanos pobres, acredito que este número tenha aumentado já nos últimos 2 anos, em consequência desta atual crise económica.
O sociólogo aponta como solução o investimento em 2 setores-chave,
a agricultura e a indústria, e também a promoção do emprego, mas não é, portanto, o aumento dos postos de trabalho apenas, mas é, de facto, a promoção do emprego estável.
Na mesma senda está outro professor universitário presente, Américo Chivucuvuco. Considera que enquanto se insistir em áreas fora da indústria e da agricultura, os focos de pobreza tendem a aumentar.
O investimento que até agora continua no setor dos serviços é um investimento errado. A pobreza vai aumentar, a desigualdade social vai aumentar, a crise aos vários níveis que afetam o tecido econômico e o tecido social vai efetivamente continuar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para a Huila. A procura de alimentos quase em situação de desespero continua a ser o dia-a-dia de muitas famílias no município dos Gambos, no sul da província da Huila, como nos refere o Teodoro Albano.
A seca que se tem abatido na região sul de Angola e com grande incidência para aquela zona da província da Huila está a destruturar famílias que vêm alguns de seus membros partir à procura de melhores condições de sobrevivência noutras paragens da província e do país. A prova das dificuldades de alimentação na região está na conclusão, para breve, de um centro de nutrição que está a ser erguido para atender casos de subnutrição. O secretário provincial da UNITA na Huila, Alcibiades Kopumi, que visitou recentemente o município, disse ter ficado desolado com o que viu perante a ausência de serviços sociais básicos para a população.
Quando não há água potável para o consumo das pessoas, não há água suficiente para o gado, que é a principal riqueza daquele povo, que vive praticamente do gado. Estão criadas as condições para que este povo entre em sofrimento.
Perante a crise de alimentos e a escassez de água, o transporte de inertes como a areia está a servir de alternativa para muitas famílias que esperam em troca receber dinheiro e com isto atenuar as dificuldades. O padre dos Gambos, Jacinto Pio Akusanga, descreve um cenário difícil que perdura e tende a prolongar-se nos próximos tempos.
A fome nesta altura está quase a atingir o pico. Até outubro, novembro e dezembro, nós teremos ainda muita gente à procura de alimentos, especialmente as mulheres.
A situação de seca nos Gambos já levou algumas organizações da sociedade civil locais a lançarem recentemente uma campanha de plantação de árvores com vista à criação de uma cortina de vento e o consequente combate à desertificação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Passe para o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva, a seleção angolana de futebol de sub-17 defronta as congêneres do Mali, campeão em título, República do Congo e Níger, na primeira fase da 12ª edição do Campeonato Africano das Nações da categoria, que se disputa em abril do próximo ano, é Antananarivo, no Madagascar, de acordo com o sorteio realizado ontem. Os palanquinhas regressam assim à elite africana da categoria sub-17, 17 anos depois. E na Espanha, ontem foi dia dos prémios mais importantes do futebol nacional, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, não recebeu qualquer prémio na gala da Liga. O francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador da Liga Espanhola e o argentino Lionel Messi o melhor avançado. Entre outros laureados estão Oblak, guarda-redes do Atlético de Madrid, Godín também do Atlético de Madrid, como melhor médio Modric, do Real Madrid, melhor técnico Simeone, do Atlético. Em Portugal, o jornal Diário de Notícias diz na sua edição de hoje que o processo denominado Caso dos Vouchers, que envolve as ofertas do Benfica a árbitros, delegados e observadores nas últimas três épocas, está mais próximo de ser arquivado, uma vez que o Ministério Público e a Polícia Judiciária já concluíram que não houve crime. A investigação poderá ainda prolongar-se por mais algumas semanas, uma vez que a Polícia Judiciária estará ainda a recolher mais depoimentos e analisar o material recolhido nas buscas do passado dia 18 na SAD do Benfica. Entretanto, advogados dizem que o caso poderá ser reaberto no futuro. Na Inglaterra, o jornal The Sun revela hoje que o técnico José Mourinho terá comunicado a Wayne Rooney que não lhe pode garantir um lugar no 11 do Manchester United, razão pela qual abriu a porta de saída do Old Trafford ao capitão. O jornal diz que a saída de Rooney não constitui uma obrigatoriedade para o técnico português, o qual terá tido a preocupação de informar o jogador e os seus representantes do papel secundário que poderá estar destinado ao internacional inglês. Entretanto, no lançamento do jogo com o Chelsea, no passado sábado, Mourinho frisou que jamais aconselharia o jogador de 31 anos a procurar o clube. Vamos a ver o que dizem os próximos dias. E na França, o luso-cabo-verdiano Rolando, o antigo jogador do Porto e do Inter, renasce depois de alguns anos em segundo plano. O defesa do Marseille foi escolhido pela revista France Football para a equipa da 10ª jornada da Liga Francesa e o novo técnico diz que ele será o grande patrão do novo Marseille. E E o melhor basquetebol do mundo arranca hoje com os dois grandes candidatos a entrarem em ação já na jornada inaugural. Cleveland recebe Nova York, enquanto Golden State trava o primeiro duelo da Conferência Oeste com o San Antonio Spurs. Apesar de mexidas sonantes num defeso agitado, Derrick Rose e Joaquin Noah foram para Nova York e Dwayne Wade mudou-se do Heat para Chicago. Os dois últimos campeões estão acima dos restantes para lutar pelo cetro e esta opinião dominante na NBA. Num questionário feito aos diretores gerais das 30 equipas que a Liga realiza há 14 anos, 97% votou numa reedição das últimas duas finais. E para terminar, no Brasil, a juíza Juliana Leal de Mello negou o pedido de defesa do nadador olímpico americano Ryan Lochte para arquivar o processo aberto durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Lochte inventou ter sido vítima de assalto no Rio de Janeiro e a juíza, por isso, argumentou que não existem fundamentos para arquivar o processo contra o nadador, que terá de responder por falsa denúncia de crime.
Moçambique e África do Sul decidiram reforçar a inspeção conjunta dos campos agrícolas sul-africanos, onde trabalham moçambicanos, para verificar o cumprimento da lei no que respeita à segurança do trabalho e pagamento de salário mínimo. Simeão Panguana.
Segundo a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Moçambique, Vitória Dias Diogo, as duas equipas visitaram 10 campos agrícolas ou farmas na província sul-africana do Limpopo, que faz limite com Moçambique.
Fiquei um pouco preocupada, porque nós sabemos que há muitos moçambicanos que estão a trabalhar aqui nas farmas. Uma das preocupações, e acho que foi detectado, é que das 10 farmas, 6 farmas não apresentaram a folha de relação nominal. A folha de relação nominal é a lista do pessoal que está em emprego. E sem apresentar isto, não se sabe quantos trabalhadores estão. E se não apresentam isto, significa que estes trabalhadores não têm contratos. E se não têm contratos, então os seus direitos não estão a ser salvaguardados. Este é um dos desafios. Por quê? Porque os moçambicanos, alguns deles vêm com visto de turista e depois conseguem emprego e não é regularizado.
É a primeira vez que os dois países fazem inspeção laboral conjunta. Moçambique e África do Sul têm acordo laboral assinado em 1964 sobre trabalhadores na indústria mineira. A grande preocupação dos trabalhadores moçambicanos nas farmas, entretanto, é a falta de documentos de identidade.
Problemas dos moçambicanos aqui, trabalhadores das farmas, principalmente os documentos, porque não há condições deles serem empregados em Moçambique, coisa essa que iria facilitar a vida deles, porque entrariam na África do Sul com toda a documentação e veja só que teriam contratos celebrados em Moçambique, entravam aqui, trabalhavam, compravam uma ou duas coisas, chapa de zinco, voltavam para casa e fariam alguma coisa em casa. Mas o que está a acontecer agora já é um cenário muito diferente, porque eles não podem comprar nada aqui uma vez que vieram aqui de uma forma ilegal.
Consciente da situação, o governo moçambicano promete agora abrir escritórios na província do Limpopo para ajudar os trabalhadores nas farmas, porque a delegação de trabalho baseada na cidade de Joanesburgo lida basicamente com trabalhadores na indústria mineira. Os proprietários sul-africanos das farmas dizem que preferem trabalhadores moçambicanos em relação aos locais ou zimbabuianos, porque são muito dedicados no trabalho. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Yola Semeda, Destino de Belita.
O salário magro, tudo custa caro. Na terra de gente, tudo com dinheiro. Dentro um sol quente, com calmaria. Belita vai campo, pastor alegria. Com cabra amarrado, lá na estribaria. Dentro de aquele chão, que de parceria. Junto com Belita, todo mundo grita.
E com Yola Semeda em Destino de Belita, despedimos-nos dos ouvintes angolanos. Nesta terça-feira, 25 de outubro, a nossa emissão especial para Angola está concluída. Teremos ainda mais uma hora e meia de emissão, ou mais uma hora de emissão, e para já vão ficar com o Eduardo Ferro.
Eu subi cutelo, cuspi do pulgueira. Ele funda na tiara, tipo batatera. Menina bonita, quando ele badeita, ele chora se vida, ele chora se lida.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de outubro de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: ataque do Al-Shabaab faz 12 mortos no Quênia. Paquistão, Estado Islâmico reivindica ataque contra instalações da polícia. Estados Unidos, Clinton e Trump fazem campanha na Flórida. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Soniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a erosão ameaça fazer desaparecer Nacala, cidade onde está concentrado o maior parque industrial da região norte do país e o porto com as águas naturais mais profundas ao nível da costa oriental da África. Francisco Júnior, com mais pormenores.
Nacala é uma cidade onde se localiza o porto marítimo que, ao nível da costa oriental de África, possui as águas mais profundas, porto que é utilizado também por alguns países da África Austral sem acesso direto ao mar, especialmente o Malawi, de onde e para onde as mercadorias são movimentadas através de uma linha férrea. É o famoso Corredor de Nacala. Com uma população estimada em cerca de 200 mil habitantes, Nacala Porto é um dos 6 municípios da província de Nampula, a província mais populosa de Moçambique. Municipalizada em 2008, Nacala é considerada a capital económica da província de Nampula, detendo neste momento o maior parque industrial ao nível da zona norte de Moçambique. A criação da primeira zona económica especial em Nacala foi relevante para acelerar ainda mais o crescimento daquele município, onde a cada dia que passa vão nascendo novas e luxuosas construções habitacionais. Mas todo esse esforço poderá ser deitado abaixo. É que Nacala tem um problema sério, muito sério, e esse problema chama-se erosão. Um problema antigo, mas que se agrava sempre que chove e sem solução à vista. Localmente, a autarquia diz que não tem dinheiro e nem meios para combater a calamidade.
As áreas mais críticas são o bairro Triângulo, Ontupaia e o bairro Ribaue.
Há casas que podem cair, que estão em risco de cair?
Sim, é por isso mesmo que queremos reassentar esta população. Estão mesmo em risco.
Rui Chongsau, presidente do Conselho Municipal de Nacala, diz que 80 mil pessoas estão em risco e que se medidas urgentes não forem tomadas, Nacala pode desaparecer do mapa.
Precisaríamos de 1 bilhão 86 de meticais para resolver este assunto. Só para travar a questão da erosão.
Só para travar?
Sim.
Gabiões, construir gabiões?
Sim, gabiões e outras medidas que é para se fazer para travar este fenómeno.
E contactos estão a ser feitos com o governo provincial de Nampula, com o Governo Central em Maputo e com parceiros de cooperação com a USAID, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, e as Nações Unidas. E Rui Chong-Sau, presidente do Conselho Municipal de Nacala, tem esperanças que desses contactos surja uma luz no fundo do túnel. Se assim não for, avisa, o futuro de Nacala será sombrio. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Moçambique e a África do Sul decidiram reforçar a inspeção conjunta nos campos agrícolas sul-africanos, onde trabalham moçambicanos, para verificar o cumprimento da lei pelo patronato no que diz respeito à segurança no trabalho e ao pagamento do salário mínimo. Simeão Pongoan tem mais detalhes.
Segundo a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Moçambique, Vitória Dias Diogo, as duas equipas visitaram 10 campos agrícolas ou farmas na província sul-africana do Limpopo, que faz limite com Moçambique.
Fiquei um pouco preocupada, porque nós sabemos que há muitos moçambicanos que estão a trabalhar aqui nas farmas. Uma das preocupações, e acho que foi detectado, é que das 10 farmas, 6 farmas não apresentaram a folha de relação nominal. A folha de relação nominal é a lista do pessoal que está em emprego. E sem apresentar isto, não se sabe quantos trabalhadores estão. E se não apresentam isto, significa que estes trabalhadores não têm contratos. E se não têm contratos, então os seus direitos não estão a ser salvaguardados. Este é um dos desafios. Por quê? Porque os moçambicanos, alguns deles vêm com visto de turista e depois conseguem emprego e não é regularizado.
É a primeira vez que os dois países fazem inspeção laboral conjunta. Moçambique e África do Sul têm acordo laboral assinado em 1964 sobre trabalhadores na indústria mineira. A grande preocupação dos trabalhadores moçambicanos nas farmas, entretanto, é a falta de documentos de identidade.
Problemas dos moçambicanos aqui, trabalhadores das farmas, principalmente dos documentos, porque não há condições deles serem empregados em Moçambique, coisa essa que iria facilitar a vida deles, porque entrariam na África do Sul com toda a documentação e veja só que teriam contratos celebrados em Moçambique, entravam aqui, trabalhavam, compravam uma ou duas coisas, chapa de zinco, voltavam para casa e fariam alguma coisa em casa. Mas o que está a acontecer agora já é um cenário muito diferente, porque eles não podem comprar nada aqui uma vez que vieram aqui de uma forma ilegal.
Consciente da situação, o governo moçambicano promete agora abrir escritórios na província do Limpopo para ajudar os trabalhadores nas farmas, porque a delegação de trabalho baseada na cidade de Joanesburgo lida basicamente com trabalhadores na indústria mineira. Os proprietários sul-africanos das farmas dizem que preferem trabalhadores moçambicanos em relação aos locais ou zimbabuianos, porque são muito dedicados no trabalho. Simeão Pongoan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongoan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Cabo Verde já registrou cerca de 54 casos de paludismo este ano, sendo 26 importados e 28 autóctones, com uma vítima mortal. Estes casos ocorreram entre janeiro e outubro do corrente ano, apenas na cidade da Praia. Eugênio Teixeira.
A maior parte das pessoas afetadas residem ou tiveram contacto com a zona de Fonton, tida como um dos pontos mais críticos na proliferação de vetores de doenças como o paludismo, a dengue e outras provocadas por picada de mosquitos. Circulou uma informação dando conta da morte de um cidadão espanhol devido à contração de paludismo em Cabo Verde, mas o coordenador do Programa Nacional Integrado contra os Vetores não confirma a notícia. António Moreira disse à Voz da América que as autoridades sanitárias estão a investigar para saber se o referido cidadão esteve em zonas de risco e se terá contraído a doença no arquipélago. O médico disse que neste momento apenas o paludismo está em evidência, não se tendo registado caso de dengue e outras doenças provocadas por picadas de mosquitos, como se está a divulgar sobretudo nas redes sociais. Aquele responsável sanitário advoga a necessidade de uma maior colaboração e participação de todos na luta contra os vetores, afirmando que em muitos casos são os próprios homens os principais responsáveis para o aparecimento de viveiros de mosquitos.
Também o comportamento da comunidade, da pessoa, em relação à conservação de água, não é? Porque muitas vezes a água é muito mal conservada, sobretudo em relação aos pneus que se encontram no meio ambiente. Então há todo esse problema que acaba por criar condições de proliferação de mosquitos, entre os quais o mosquito do paludismo.
Moreira diz que os serviços de saúde têm desenvolvido um amplo trabalho na luta contra os vetores, mas destaca a necessidade de haver uma maior articulação com outras estruturas públicas e privadas, nomeadamente as câmaras municipais e o Ministério do Ambiente, visando a eliminação de focos identificados.
Os problemas já estão identificados, os atores, os papéis de cada um também estão identificados. É meter mão à obra e resolver o mais rapidamente esse problema que vem arrastando e que traz problemas de saúde pública anualmente.
A seu ver, o porquê ainda de não se meter essa mão à obra?
Eu acho que provavelmente tem a ver com estratégias, com planos, com prioridades.
Mas a questão da saúde pública deve ser prioridade, doutor António.
Exato. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas em relação a isso. Nós fazemos o nosso trabalho de casa, que é informar a população, nós a saúde. Identificamos riscos e tentamos, junto dos parceiros, tentar alencar, digamos, os atores que devem intervir para melhorar, digamos, a zona de Fontão.
Por outro lado, o responsável sanitário aconselha as pessoas com sintomas de febre e outros sinais que indiciam paludismo a não ficarem em casa, devendo procurar imediatamente a estrutura de saúde mais próxima.
Geralmente temos vindo a registrar casos de paludismo pós-chuva. Significa que qualquer pessoa que tenha febre, tremor, com muito suor, sudorese abundante, dor de cabeça, convém dirigir ao centro de saúde mais próximo para fazer, digamos, o rastreio em relação ao paludismo.
O apelo é feito numa altura em que o arquipélago já registrou cerca de 54 casos de paludismo este ano, sendo 26 importados e 28 autóctonos. Desses casos, registra-se uma vítima mortal na cidade da Praia. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora aqui na Voz da América a Angola, onde o Tribunal Supremo deu 8 dias ao presidente José Eduardo dos Santos para justificar a nomeação da sua filha Isabel dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol. A decisão do Tribunal surge na sequência da providência cautelar apresentada a 10 de junho por um grupo de 12 advogados pedindo a suspensão da empresária. Mais dados com o Coco Mucuta a partir de Luanda.
A notificação do Presidente da República foi comunicada pelo Tribunal Supremo aos advogados que apresentaram a providência cautelar, como disse a Voz da América, um dos implicados, David Mendes.
Chegou a nosso conhecimento, por intermédio do Tribunal Supremo, que o engenheiro José Eduardo dos Santos foi citado para, no prazo de 8 dias, responder a nossa providência. Também foi citada a engenheira Isabel dos Santos para o mesmo efeito, isso é, em 8 dias terem de responder à nossa providência.
Num comentário ao pedido do Tribunal Supremo, David Mendes diz que só este facto já é uma vitória para os advogados.
Parece-nos uma questão inédita o Presidente da República ser citado para se justificar de um ato por ele praticado. Independentemente do qual virá a ser a decisão final, a verdade é que podemos, nesta fase, dizer que já tivemos um ganho, que foi obrigar o Tribunal Supremo a citar José Eduardo dos Santos. Para nós, isso já é um ganho.
Além dos 12 advogados que apresentaram a providência cautelar, ativistas e personalidades angolanas pediram à oposição um boicote ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República, mas que não teve qualquer resposta positiva. Entretanto, um grupo de personalidades marcou uma manifestação para o dia 26 de novembro como forma de protesto contra a nomeação da Isabelle dos Santos ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol e falta de pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre a suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da nomeação. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A 2 semanas das eleições presidenciais americanas, cada voto conta e os 2 candidatos à presidência procuram atrair os votos daqueles que vão às urnas pela primeira vez. Há potencialmente cerca de 10 milhões de novos eleitores inscritos. Entretanto, se na verdade há muitos interessados em exercer esse direito pela primeira vez, muitos outros não pretendem fazê-lo. Mayra de La Salette mostra aquilo que eles procuram.
Assim como a nação, a diversidade de eleitores pela primeira vez em 2016 não se vê apenas na idade ou origem, mas num espectro de opiniões fortes. A maioria dos novos eleitores do país é constituída por jovens com idades entre 18 e 29 anos, mas os estudos mostram que também eles são os menos propensos a votar. Para os cidadãos naturalizados, a participação varia, mas as questões que preocupam esses novos cidadãos são diversas. Entre elas estão a igualdade económica e oportunidades de educação.
The disparity in this country between the haves and the have-nots is just growing wider and wider.
A disparidade neste país entre os que têm e os que não têm continua a crescer mais e mais e gera muita animosidade e medo, além de poder resultar no que estamos a assistir no Reino Unido. Os eleitores mais jovens têm opiniões diversas sobre questões económicas, mas consideram-se mais liberais nos temas sociais. Já Selaker de Vermont foi o delegado mais jovem na convenção do Partido Republicano realizada este ano em Cleveland.
Muitas pessoas mais jovens têm uma inclinação liberal mais do que os republicanos mais velhos e acho que este é um assunto que pode custar-nos a presidência. Nós, como jovens republicanos, estamos aqui para dizer que é isto que pensamos.
A egípcia-americana Aya Elamroussi concorda com a importância do voto dos chamados milénios e muitos jovens americanos tomam isto como certo.
Voting is the basic act of a democratic country. Most of us in America.
O voto é o ato básico de um país democrático. A maioria de nós nos Estados Unidos, quando comparamos a vida que tínhamos no Egito, levamos uma vida confortável. Aos 16 anos, você é capaz de ir lá e ter um emprego e conseguir o seu próprio dinheiro. No Egito, é algo que não acontece. Nas últimas eleições, os novos eleitores têm votado mais a favor dos democratas e independentes do que dos republicanos. Mas a ascensão de Donald Trump, como um candidato antissistema, cativou alguns eleitores.
Everything other than his radical statements, everything I believe that he's very well.
À exceção das suas declarações radicais, acredito que ele tem razão quando diz que vai criar uma base económica sólida. A economia, na verdade, está muito frágil, mas ela também deve ter em conta cuidados de saúde e educação gratuitos. Mas se a economia é fraca, não se pode fazer nada.
Elamroussi, como eleitora de uma minoria, diz que a simples ideia de uma presidência de Donald Trump assusta. A ideia é que a retórica dele virou algo normal. Quando pode provocar violência e transformar um debate pacífico em violência física, é aí que o problema surge. Goste-se ou não de um ou de outro, ou de ambos, há uma coisa em que os eleitores que votam pela primeira vez concordam. Clinton é uma via, Trump é outra.
Centenas de combatentes abandonaram o grupo militante somali Al-Shabaab desde 2013 e alguns estão a ter a possibilidade de uma nova vida através de um programa de reabilitação das Nações Unidas. Trata-se de uma cena comum na Somália, mas este desafio de futebol num campo fortificado de Baidoa é diferente. Os jogadores são todos antigos membros da filial da Al-Qaeda na Somália, o Al-Shabaab. São dissidentes que foram selecionados para reabilitação em vez da prisão. 160 estão inscritos no programa. Um dos jovens aderiu ao Al-Shabaab depois de tropas etíopes lutando contra o grupo militante terem morto seu pai. Deixou o Al-Shabaab, 6 anos mais tarde, desolado com o ambiente e com os ataques a civis. Ele pediu à Voz da América para se manter no anonimato, visto que recebe ainda telefonemas ameaçadores do Al-Shabaab. Perdi 6 anos. Os meus colegas do liceu estão na universidade, na cidade, e têm esperanças no futuro. Espero poder juntar-me a eles antes de fazer os 30 anos. No centro, os antigos combatentes aprendem a ler e têm aulas de religião. Fazem também planos para criarem negócios financiados pelo centro para ganharem a vida no futuro. Mas o seu passado persegue-os. Não posso, de modo algum, ir para sítios onde o Al-Shabaab está. Se for para a cidade, as pessoas não se sentem seguras. A melhor coisa a fazer é ficar aqui no centro de reabilitação e esperar que, com o tempo, a comunidade fique mais ciente de quem somos. O processo de reabilitação é moroso, visto que alguns participantes continuam a ter crenças extremistas. O professor da religião islâmica do centro falou à Voz da América na condição de manter o anonimato. Alguns deles argumentam comigo. Temos, portanto, que dizer-lhes, muito bem, se acreditam nisto ou naquilo, vamos sentarmos com o Corão para fazer uma pesquisa, para vermos quem é que está a fazer uma interpretação correta. Visto que somos muçulmanos, temos que debater de um modo construtivo.
Até agora, nenhum dos antigos participantes voltou a juntar-se ao Al-Shabaab, mas o processo está longe de ser perfeito. Há controvérsia em relação à seleção dos dissidentes para este programa e residentes perguntam porquê é que antigos terroristas têm este apoio e eles não. Patrick Lutz, que idealizou o programa, diz que o centro de reabilitação é vital.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab.
Isto deu algumas garantias a certos grupos no seio do Al-Shabaab para se aproximarem do governo e falarem de um acordo de paz. Eles contactaram diretamente o programa. Acho que, apesar de ser uma gota no oceano, é uma gota no oceano com as pessoas indicadas. E, para os participantes, o centro dá-lhes a esperança de uma segunda oportunidade. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. No Quênia, as autoridades informaram que um ataque extremista contra não-muçulmanos fez 12 mortos numa pensão situada junto à fronteira com a Somália.
O comandante da polícia do condado de Mandera, Job Boronjo, disse hoje que o grupo Al-Shabaab, com sede na Somália, atacou o Bisharo Guest House com granadas. O grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque de imediato num telegrama e destacou que o mesmo pretendia atingir trabalhadores cristãos. No início deste mês, noutro ataque similar, 6 visitantes de Mandera foram mortos por suspeitos membros do Al-Shabaab, depois de, em novembro de 2014, ter raptado e morto 28 indivíduos não-muçulmanos. Entretanto, na Somália também hoje, um suspeito suicida do Al-Shabaab detonou um caminhão-bomba numa base da União Africana, tendo morto pelo menos 3 pessoas e ferido 5. O ataque ocorreu em Beledweyne, a 300 km de Mogadíscio, a capital. Um oficial sénior de segurança disse à Voz da América que os mortos e feridos são tropas do Djibouti. O Al-Shabaab faz ataques desde 2006 com a intenção de derrubar o governo da Somália e estabelecer um Estado Islâmico.
A prática da circuncisão feminina tem sido amplamente denunciada por muitas organizações não-governamentais através do mundo. Trata-se de uma prática muito enraizada em algumas culturas, mas um novo estudo demonstra que as atitudes em relação ao assunto podem ser mudadas através do cinema. A circuncisão feminina é praticada em muitos locais na África, Ásia e Médio Oriente, estimando-se em cerca de 100 milhões o número de mulheres que foram submetidas à intervenção. A mutilação genital feminina causa dores fortes, hemorragias e outros problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde considera como sendo uma forma de tortura e uma violação dos direitos das crianças. Em muitas culturas, a prática tem bases religiosas, acreditando-se que reduz a promiscuidade feminina. Agora, um novo estudo chegou à conclusão de que o cinema pode mudar as atitudes em relação à circuncisão e levar potencialmente à redução da sua prática. Pesquisadores da Universidade Suíça de Zurique mostraram 4 curtas-metragens a cerca de 8 mil pessoas em 127 aldeias do Sudão. Os filmes, apesar de não serem superproduções tipo Hollywood, contavam, no entanto, com a participação de atores profissionais. Segundo o pesquisador Charles Efferson, disse que há uma razão pela qual estão a ser usados filmes para abordar a questão da mutilação genital feminina.
Entertainment can be an attractive tool.
O entretenimento, segundo Everson, pode ser uma ferramenta atraente para conseguir a mudança, visto que as pessoas basicamente gostam de ser entretidas. Os investigadores concluíram que uma curta-metragem examinando as atividades culturais em relação à circuncisão, envolvendo idosos numa família numerosa, teve maior impacto junto dos espectadores. Os resultados foram publicados na revista Nature. Os pesquisadores suíços dizem que pretendem voltar às aldeias nos próximos meses para apurar se os filmes tiveram um resultado mais permanente na mudança das atitudes em relação à circuncisão feminina. O Amigo Ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora para propor nas notícias desportivas com o Álvaro Lugeranda.
E na informação desportiva, a seleção angolana de futebol de sub-17 defronta as congêneres do Mali, campeão em título, República do Congo e Níger, na primeira fase da 12ª edição do Campeonato Africano das Nações da categoria, que se disputa em abril do próximo ano, é Antananarivo, no Madagascar, de acordo com o sorteio realizado ontem. Os palanquinhas regressam assim à elite africana da categoria sub-17, 17 anos depois. E na Espanha, ontem foi dia dos prémios mais importantes do futebol nacional, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, não recebeu qualquer prémio na gala da Liga. O francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador da Liga Espanhola e o argentino Lionel Messi o melhor avançado. Entre outros laureados estão Oblak, guarda-redes do Atlético de Madrid, Godín também do Atlético de Madrid, como melhor médio Modric do Real Madrid, melhor técnico Simeone do Atlético. Em Portugal, o Jornal Diário de Notícias diz na sua edição de hoje que o processo denominado Caso dos Vouchers, que envolve as ofertas do Benfica a árbitros, delegados e observadores nas últimas três épocas, está mais próximo de ser arquivado, uma vez que o Ministério Público e a Polícia Judiciária já concluíram que não houve crime. A investigação poderá ainda prolongar-se por mais algumas semanas, uma vez que a Polícia Judiciária estará ainda a recolher mais depoimentos e analisar o material recolhido nas buscas do passado dia 18 na SAD do Benfica. Entretanto, advogados dizem que o caso poderá ser reaberto no futuro. Na Inglaterra, o jornal The Sun revela hoje que o técnico José Mourinho terá comunicado a Wayne Rooney que não lhe pode garantir um lugar no 11 do Manchester United, razão pela qual abriu a porta de saída do Old Trafford ao capitão. O jornal diz que a saída de Rooney não constitui uma obrigatoriedade para o técnico português, o qual terá tido a preocupação de informar o jogador e os seus representantes do papel secundário que poderá estar destinado ao internacional inglês. Entretanto, no lançamento do jogo com o Chelsea, no passado sábado, Mourinho frisou que jamais aconselharia o jogador de 31 anos a procurar o clube. Vamos a ver o que dizem os próximos dias. E na França, o luso-cabo-verdiano Roland, o antigo jogador do Porto e do Inter, renasce depois de alguns anos em segundo plano. O defesa do Marseille foi escolhido pela revista France Football para a equipe da 10ª jornada da Liga Francesa e o novo técnico diz que ele será o grande patrão do novo Marseille. E o melhor basquetebol do mundo arranca hoje com os dois grandes candidatos a entrarem em ação já na jornada inaugural. Cleveland recebe Nova York enquanto Golden State trava o primeiro duelo da Conferência Oeste com o San Antonio Spurs. Apesar de mexidas sonantes num defeso agitado, Derrick Rose e Joaquin Noah foram para Nova York e Dwayne Wade mudou-se do Heat para Chicago. Os dois últimos campeões estão acima dos restantes para lutar pelo cetro e esta é a opinião dominante na NBA. Num questionário feito aos diretores gerais das 30 equipas que a Liga realiza há 14 anos, 97% votou numa reedição das últimas duas finais. E para terminar, no Brasil, a juíza Juliana Leal de Mello negou o pedido de defesa do nadador olímpico americano Ryan Lochte para arquivar o processo aberto durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Lochte inventou ter sido vítima de assalto no Rio de Janeiro e a juíza, por isso, argumentou que não existem fundamentos para arquivar o processo contra o nadador, que terá de responder por falsa denúncia de crime.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. As Nações Unidas anunciaram hoje que têm informações preliminares sobre execuções sumárias levadas a cabo por militantes do Estado Islâmico em Mosul, no norte do Iraque. A ONU acusa ainda os militantes de se servirem de civis como escudos humanos. O porta-voz da ONU, Rupert Colville, disse que as informações ainda não foram totalmente verificadas, mas incluiriam a morte de 50 polícias iraquianos que se encontravam detidos no edifício nos arredores de Mosul. No Quênia, as autoridades dizem que um ataque extremista contra não-muçulmanos fez 12 mortos numa pensão junto à fronteira com a Somália. O comandante da polícia de Mandera, Job Baronjo, confirmou que o grupo Al-Shabaab, com sede na Somália, atacou aquela pensão com granadas. Equipas de operários escoltados por polícias começaram a destruir as tendas e barracas da chamada Selva de Calais, depois dos milhares de refugiados do campo terem sido distribuídos por centros situados em toda a França. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, voltou a criticar os Estados Unidos, colocando nova incerteza sobre o relacionamento entre os dois aliados de à longa data. Um novo relatório da Amnistia Internacional afirma que forças governamentais do Sudão do Sul mataram e violaram cidadãos, enquanto as forças da ONU se mantiveram à margem dos confrontos na capital em julho passado. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no site da internet www.voaportugues.com e no telemóvel a referência é voaportugues.com. Estamos também na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, e a nossa referência aí é Voa Português. Também no WhatsApp estamos lá presentes com o número mais um 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 50 segundos aqui em Washington, ao microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina, o Amâncio Miguel, que continua na produção com Mariano Bartolomeu e na técnica Wojciech Zorniak. Em Moçambique continuam as conversações entre o governo e a RENAMO em torno da paz. Hoje os mediadores reuniram-se separadamente com as duas delegações, mas nada foi revelado. Há, no entanto, uma intenção de interrupção da mediação, o que carece de comunicação oficial, por sinal, no final de semana. No Quênia, as autoridades informaram que um ataque extremista contra não-muçulmanos fez 12 mortos numa pensão junto à fronteira com a Somália. O comandante da polícia do condado de Mandera, Job Boronjo, confirmou que o grupo Al-Shabaab, com sede na Somália, atacou o Bisharo Guest House com granadas. O grupo Al-Shabaab reivindicou de seguida o ataque no telegrama. Nesta terceira e última parte, também falaremos de saúde, concretamente do consumo de álcool entre mulheres, o efeito das cabeçadas nos jogos de futebol. Teremos a página de economia e, tal como sempre acontece, no final, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Cabo Verde registrou mais de 50 casos de paludismo este ano, sendo 26 deles importados. Um dos casos foi mortal. Trata-se de casos da cidade da Praia, de onde reporta o Eugênio Teixeira.
A maior parte das pessoas afetadas residem ou tiveram contacto com a zona de Fonton, tida como um dos pontos mais críticos na proliferação de vetores de doenças como o paludismo, a dengue e outras provocadas por picada de mosquitos. Circulou uma informação dando conta da morte de um cidadão espanhol devido à contração de paludismo em Cabo Verde, mas o coordenador do Programa Nacional Integrado contra os Vetores não confirma a notícia. António Moreira disse à Voz da América que as autoridades sanitárias estão a investigar para saber se o referido cidadão esteve em zonas de risco e se terá contraído a doença no arquipélago. O médico disse que neste momento apenas o paludismo está em evidência, não se tendo registado o caso de dengue e outras doenças provocadas por picada de mosquitos, como se está a divulgar sobretudo nas redes sociais. Aquele responsável sanitário advoga a necessidade de uma maior colaboração e participação de todos na luta contra os vetores, afirmando que em muitos casos são os próprios homens os principais responsáveis para o aparecimento de viveiros de mosquitos.
Também o comportamento da comunidade, da pessoa, em relação à conservação de água, não é? Porque porque muitas vezes a água é muito mal conservada, sobretudo em relação aos pneus que se encontram no meio ambiente. Então há todo esse problema que acaba por criar condições de proliferação de mosquitos, entre os quais o mosquito do paludismo.
Moreira diz que os serviços de saúde têm desenvolvido um amplo trabalho na luta contra os vetores, mas destaca a necessidade de haver uma maior articulação com outras estruturas públicas e privadas, nomeadamente as câmaras municipais e o Ministério do Ambiente, visando a eliminação de focos identificados.
Os problemas já estão identificados, os atores, os papéis de cada um também estão identificados. É meter mão à obra e resolver o mais rapidamente esse problema que vem arrastando e que traz problemas de saúde pública anualmente.
A seu ver, o porquê ainda de não se meter essa mão à obra?
Eu acho que provavelmente tem a ver com estratégias, com planos, com prioridades.
Mas a questão da saúde pública deve ser prioridade, doutor António.
Exato. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas em relação a isso. Nós fazemos o nosso trabalho de casa, que é informar a população, nós a saúde. Identificamos riscos e tentamos, junto dos parceiros, tentar alencar, digamos, os atores que devem intervir para melhorar, digamos, a zona de Fontão.
Por outro lado, o responsável sanitário aconselha as pessoas com sintomas de febre e outros sinais que indiciam paludismo a não ficarem em casa, devendo procurar imediatamente a estrutura de saúde mais próxima.
Geralmente temos vindo a registrar casos de paludismo pós-chuva. Significa que qualquer pessoa que tenha febre, tremor, com muito suor, sudorese abundante e dor de cabeça, convém dirigir ao centro de saúde mais próximo para fazer, digamos, o rastreio em relação ao paludismo.
O apelo é feito numa altura em que o arquipélago já registrou cerca de 54 casos de paludismo este ano, sendo 26 importados e 28 autóctonos. Desses casos, registra-se uma vítima mortal na cidade da Praia. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado agora, Eugênio, e agora vamos ao contacto do Francisco Júnior em Moçambique, que nos fala da erosão que começa a ser preocupante na cidade de Nacala, uma cidade que atrai investimentos naquele país.
Nacala é uma cidade onde se localiza o porto marítimo que, ao nível da costa oriental de África, possui as águas mais profundas, porto que é utilizado também por alguns países da África Austral sem acesso direto ao mar, especialmente o Malawi, de onde e para onde as mercadorias são movimentadas através de uma linha férrea. É o famoso Corredor de Nacala. Com uma população estimada em cerca de 200 mil habitantes, Nacala Porto é um dos 6 municípios da província de Nampula, a província mais populosa de Moçambique. Municipalizada em 2008, Nacala é considerada a capital económica da província de Nampula, detendo neste momento o maior parque industrial ao nível da zona norte de Moçambique. A criação da primeira zona económica especial em Nacala foi relevante para acelerar ainda mais o crescimento daquele município, onde a cada dia que passa vão nascendo novas e luxuosas construções habitacionais. Mas todo esse esforço poderá ser deitado abaixo. É que Nacala tem um problema sério, muito sério, e esse problema chama-se erosão. Um problema antigo, mas que se agrava sempre que chove e sem solução à vista. Localmente, a autarquia diz que não tem dinheiro e nem meios para combater a calamidade.
As áreas mais críticas são o bairro Triângulo, Ontupaia e o bairro Ribaue.
Há casas que podem cair, que estão em risco de cair?
Sim, é por isso mesmo que queremos ressentar esta população. Estão mesmo em risco.
Rui Chongsau, presidente do Conselho Municipal de Nacala, diz que 80 mil pessoas estão em risco e que, se medidas urgentes não forem tomadas, Nacala pode desaparecer do mapa.
Precisaríamos de 1 bilhão 86 de meticais para resolver este assunto. Só para travar a questão da erosão.
Só para travar?
Sim.
Gabiões, construir gabiões?
Sim, gabiões e outras medidas que é para se fazer para travar este fenómeno.
E contactos estão a ser feitos com o governo provincial de Nampula, com o governo central em Maputo e com parceiros de cooperação, com a USAID, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, e as Nações Unidas. E Rui Chongsau, presidente do Conselho Municipal de Nacala, tem esperanças que desses contactos surja uma luz no fundo do túnel. Se assim não for, avisa, o futuro de Nacala será sombrio. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Estamos na página de Economia e convidamos o Eduardo Ferro, que para começar fala do mundo das telecomunicações.
O gigante americano das telecomunicações, AT&T, chegou a acordo para comprar a Time Warner, proprietária das cadeias de televisão CNN e HBO, e dos estúdios de cinema Warner Brothers, por cerca de 80 mil milhões de dólares. O montante final vai depender do preço a determinar por ambas as partes, entre 105 a 110 dólares por cada título da Time Warner. Esta fusão deverá ser examinada pelas autoridades da concorrência dos Estados Unidos, porque a nova entidade valerá mais de 300 mil milhões de dólares na bolsa, com as atividades percorrendo as telecomunicações, mídia, cabo e internet. A AT&T, fornecedora de acesso a canais pagos e um dos grandes operadores de telecomunicações americanos, estava avaliada em 230,6 mil milhões de dólares na passada sexta-feira pela Bolsa de Nova Iorque, enquanto a Time Warner valia 69,9 mil milhões de dólares. Trata-se da maior fusão entre um fornecedor de acesso a canais pagos e um fornecedor de conteúdos desde a compra em 2011 da NBC Universal pela Comcast. Angola foi o sétimo destino de investimento direto estrangeiro em África em 2015, de acordo com o relatório de Africa Investment Report 2016, publicado pelo Financial Times. Angola captou projetos de investimento estrangeiro no valor de 2,7 mil milhões de dólares em 2015, absorvendo assim 4% do total investido em todo o continente africano. O maior investidor externo em Angola foi a petrolífera francesa Total, com 2,2 mil milhões de dólares, que se tornou no terceiro maior investidor externo no continente africano. Angola foi o maior fornecedor de petróleo à China em setembro, com 4,19 mil toneladas de crude, mais do que a Arábia Saudita e a Rússia, os principais fornecedores da China, segundo dados oficiais chineses. Depois de, em agosto do corrente ano, ter ultrapassado a Rússia, tornando-se pela primeira vez no principal fornecedor de petróleo da China, Angola manteve a liderança em setembro, posição que deverá manter em outubro. As importações da China em setembro correspondem a 1,02 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 45,8% em relação ao período homólogo de 2015. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Faltam duas semanas para as eleições presidenciais americanas. Os republicanos têm Donald Trump como candidato e os democratas Hillary Clinton. A seguir, o Álvaro Lugier Andrade fala-nos dos estados indefinidos nessas eleições.
Há duas semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o tema da rubrica de hoje, Política da América, não podia ser outro, a não ser a corrida à Casa Branca no dia 8 de novembro. É que nas eleições presidenciais, nem todos os estados são tratados de forma igual. A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump estão focados num pequeno punhado de estados chamados de campo de batalha ou estados decisivos, que vão determinar quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Cerca de 2/3 dos 50 estados geralmente inclinam-se para um ou para outro partido, enquanto uma dúzia mantém-se indefinida. Os americanos elegem o presidente não pelo voto direto, mas através dos votos que representam cada estado de acordo com a sua dimensão populacional e que determina o seu peso no colégio eleitoral. A Califórnia é o estado com maior número de votos e Rhode Island o menor. O candidato com mais votos populares num estado ganha todos os votos do estado, à exceção de Maine e Nebraska, onde alguns dos votos eleitorais são adjudicados por distrito congressional. Nesses dias finais da campanha, Clinton e Trump têm feito visitas frequentes a Ohio, Flórida e Carolina do Norte e outros pequenos estados que continuam indecisos. Na campanha presidencial moderna, os candidatos apostam forte em cerca de 12 estados, que podem mudar a cada 4 anos. Lembra o analista da Universidade de Georgetown, Stephen Wayne. Os estados indefinidos que recebem a maior atenção geralmente são Flórida, Ohio e Colorado, e alguns menores, como Carolina do Norte, Virgínia, Iowa, Nevada e New Hampshire. Este ano, a campanha de Hillary Clinton está tentando fazer história ao expandir o mapa competitivo a estados historicamente republicanos, como Arizona, Georgia e até Texas. As pesquisas mostram uma luta renhida em Arizona, em particular, e Clinton não fica muito atrás em Georgia e Texas. Por exemplo, a última vez que um democrata ganhou em Arizona foi em 1996, com Bill Clinton, e em Texas, apenas quando Jimmy Carter foi eleito em 1976. Desde a eleição de 1992, vencida por Bill Clinton, os democratas têm ganho sempre 18 estados e o Distrito de Colômbia, aqui em Washington, com um total de 242 votos eleitorais. Mas são necessários, no entanto, 270 dos 538 votos eleitorais para se ganhar a presidência. Os republicanos, por outro lado, têm vencido em 3 estados, na maioria menores, com um total de apenas 102 votos eleitorais. Os demais entram no tal campo de batalha, onde o resultado da eleição é geralmente decidido. Para a eleição do dia 8, Hillary Clinton e os democratas parecem ter uma vantagem decisiva em Colorado, New Hampshire e Virgínia, enquanto disputam ainda pela vitória na Flórida, Carolina do Norte e Ohio, mas de forma muito mais acirrada, com uma mínima vantagem, por exemplo, na Flórida. O mapa eleitoral deste ano colocou Donald Trump em desvantagem, de acordo com o professor da American University, Austin Hart. Ele tende a ganhar os eleitores da Flórida, Ohio, talvez Colorado e Nevada, e ainda na Pensilvânia, o que é uma missão bem dura, diz aquele analista. Outro desafio importante para os republicanos é o que se entende como novos cenários demográficos, devido a muitas mudanças a nível dos eleitores. Em 1980, os brancos representavam 88% do eleitorado, ano em que Ronald Reagan ganhou com 56% daqueles eleitores. Em 2012, o republicano Mitt Romney melhorou o número e ganhou 59% dos eleitores brancos, mas perdeu para o presidente Barack Obama por 4 pontos. Agora, a população branca representa apenas 70% do eleitorado. Para o estratega republicano John Fehery, os dois partidos caminham em direções diferentes. Os democratas conseguem penetrar noutras etnias, enquanto os republicanos são cada vez mais dominados por brancos e conservadores. Nas próximas 2 semanas, os candidatos terão como alvo um grupo relativamente pequeno de eleitores também, os independentes, de acordo com a projeção de Jennifer Lawless, professor da American University. Mas não são apenas independentes. São independentes que vivem nos tais estados indefinidos, acrescenta aquela analista. As sondagens apontam em média para uma vitória de Hillary Clinton, mas com vários estados indefinidos, tudo pode acontecer no dia 8.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar aqui neste espaço de saúde sobre um estudo feito ao consumo do álcool entre mulheres e homens. Parece que está a aumentar assustadoramente entre mulheres. E vamos também aqui falar de cabeçadas e problemas de memória. Convosco está Ana Guedes. As mulheres parecem estar agora a consumir mais álcool e praticamente a mesma quantidade que os homens, o que se reflete na sua saúde em geral, da mesma forma que o faz entre os homens, e sentindo os seus efeitos na saúde da mesma intensidade. Isto de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de New South Wales, na Austrália. O estudo foi realizado envolvendo 4 milhões de adultos, nascidos entre 1891 e 2001 em todo o mundo, mas provenientes, na sua maior parte, da Europa e da América do Norte. A pesquisa identificou uma mudança substancial nos hábitos desde o início do século XX até os dias de hoje. Na geração atual, isto segundo o estudo, os homens consomem apenas 10% mais de álcool do que as mulheres, enquanto que no começo dos anos de 1900 consumiam mais que o dobro do álcool do que as mulheres na altura ingeriam. Como consequência, os impactos na saúde das mulheres também se assemelham ao que ocorre entre os homens. A mudança pode decorrer também de uma mudança que se assistiu nos papéis exercidos por homens e mulheres na sociedade. Segundo o professor Mark Pettigrew, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, o aumento da disponibilidade da bebida no mercado e a publicidade de álcool que é voltada para as mulheres, especialmente as mulheres mais jovens, podem também ser fatores contribuintes. O estudo recomenda que os esforços para moderar o consumo de álcool e reduzir os problemas de saúde decorrentes desse abuso sejam também direcionados, aliás, ao público feminino. Agora para os nossos amigos amantes de futebol e não só. Um trabalho científico indica que cabecear a bola afeta a memória e o cérebro. O estudo da Universidade Escocesa de Stirling diz que o cabeceamento tem impacto significativo nas funções cerebrais. Melhor, reduz a capacidade de memória entre 41% a 67%, isto nas 24 horas após andarmos às cabeçadas a uma bola. Participaram 24 jogadores, com uma bola que era propulsada por uma máquina de velocidade. E apesar da perda da capacidade de memória ser temporária, os médicos mostram-se preocupados com a possibilidade do cérebro ser afetado a longo prazo. Pelo que, cuidado, quando andar à cabeçada, não esqueça, nas 24 horas seguintes, a sua capacidade de memória estará afetada. Falamos de futebol, mas há outros estudos que envolvem o chamado futebol americano e a violência do impacto quando os jogadores empatem uns nos outros, algo que está no centro de muita discussão e é responsável ou contribui por várias doenças com o avançar da idade, como Alzheimer, o Parkinson e a demência. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos com um abraço de saúde. Até para a semana.
Horas e 21 minutos aqui em Washington, depois da página de saúde com Ana Guedes, vamos à música com o tema One More Night.
Stick out me so I'm brave. I'll be waking up in the morning.
Baby Give Me One More Night, mais uma noite com Maroon 5 aqui na Voz da América. Momento agora para as notícias. No Quênia, as autoridades dizem que um ataque extremista contra não-muçulmanos fez 12 mortos numa pensão junto à fronteira com a Somália. O comandante da polícia de Mandera, Job Boronjo, confirmou que o grupo Al-Shabaab, com sede na Somália, atacou o Bisharu Guest House com granadas. O grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque de imediato num telegrama e destacou que o mesmo pretendia atingir trabalhadores cristãos. Enquanto isso, na Somália, um suspeito suicida do Al-Shabaab detonou um caminhão-bomba numa base da União Africana, matando pelo menos 3 pessoas e ferindo 5. Um oficial sênior de segurança disse à Voz da América que os mortos e feridos são tropas de Djibouti. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, voltou a criticar os Estados Unidos, colocando nova incerteza sobre o relacionamento entre os dois aliados de longa data. Falando em Manila, a capital, quando se preparava para uma visita oficial ao Japão, Duterte alertou para o facto de as Filipinas não serem tratadas como um cão contra ela de Washington. Duterte acrescentou que os Estados Unidos podem esquecer o Tratado Bilateral de Defesa se permanecer no poder o tempo suficiente. Estes comentários foram os mais recentes de uma série de ameaças dirigidas contra os Estados Unidos em resposta às críticas de Washington sobre a violenta campanha antidroga que já matou quase 4 mil pessoas desde que Duterte tomou posse. As Nações Unidas anunciaram hoje que têm informações preliminares sobre execuções sumárias levadas a cabo por militantes do grupo Estado Islâmico em Mosul, a norte do Iraque. As Nações Unidas acusam ainda os militantes de se servirem de civis com escudos humanos. O porta-voz daquela organização, Robert Coville, disse que as informações ainda não foram totalmente verificadas.
Secção editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em outubro, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, e o Mercado Comum para o Leste e Sul de África, o COMESA, lançaram um acordo de objetivos de desenvolvimento na 19ª Cimeira da COMESA, realizada este ano em Madagascar. O acordo anunciado em Nairobi, no Quênia, prevê que a USAID contribua com aproximadamente 77 milhões de dólares para reforçar a colaboração da parceria entre as duas organizações que contribuem para objetivos comuns. O embaixador dos Estados Unidos na Zâmbia, enviado especial junto da COMESA, Eric Schultz, o diretor adjunto da USAID para o Quênia e Leste África, Candace Buzzard, e secretário-geral da COMESA assinaram um memorando de entendimento para afirmar o acordo. O embaixador Schultz salientou o caminho para os objetivos de desenvolvimento económico comuns por parte da parceria. Através da diversificação económica, o atrair de mais investimento estrangeiro e da redução das barreiras comerciais existentes, podemos construir o nosso sucesso. Estou confiante que o novo acordo vai ajudar a fomentar o crescimento e despoletar o potencial económico entre os Estados-membros da COMESA. Ao abrigo do acordo, a COMESA e a USAID vão trabalhar juntas para alcançar as prioridades da promoção e integração sustentável económica regional, reforçar a governação e responsabilização através do apoio da coordenação do comércio regional, do investimento e das políticas agrícolas e reforçar a liderança da COMESA. O novo acordo é o primeiro para a USAID e a COMESA, uma comunidade regional económica no seio da União Africana, com 19 Estados-membros. Tem feito parceria desde 2003 para criar mercados sustentáveis e integrados, promover o comércio e reduzir as barreiras comerciais nos mercados regionais e apoiar o livre movimento de bens e serviços na região. Ao abrigo do acordo anterior, a USAID forneceu 135 milhões de dólares para apoio da organização no cumprimento do seu mandato. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com a COMESA na promoção da prosperidade de África e do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de 25 de outubro de 2016. Em nome de todos que tornaram possível esta terceira e última parte, mas toda uma emissão em língua portuguesa, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Wojciech Zorniak na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone. Amigos, foi um prazer estar convosco e a promessa de voltar aqui neste canal e horário amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.